Livro de Salmos, capítulo 100, nós já lemos hoje, né? Versículo 4, e depois, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em Salmos 100, como já lemos hoje, diz assim: entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos, louvai-o e bendizei o seu nome. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18 diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Rei dos reis, Deus bendito, Deus todo-poderoso, Senhor das nações, Jesus, Filho de Deus, Espírito Santo, nós estamos diante da sua presença agora, pedindo que o Senhor fale com a tua igreja, fale comigo, fale conosco, para que as tuas palavras, ó Pai querido, alcance os corações e que possa ser a boa semente lançada, para que encontre as boas terras, para que possa crescer, vir germinar, dar os seus ramos e depois crescer como uma árvore frondosa e dar os seus frutos. Deus, que a sua palavra, ó Pai querido, seja liberada agora sobre a tua casa, que possamos nos alimentar e crescer por causa dela. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço, porque tu és o Senhor dos senhores. Amém e amém. Se existe algo que nós devemos ter, é gratidão. Nós temos que ser gratos por tudo. É o que diz a palavra do Senhor. A gratidão, ela tem que fazer parte das nossas vidas. Mas nem sempre é assim. Nem sempre a gratidão é parte das nossas vidas. Mas deve ser. Porque a palavra do Senhor diz que esta é a vontade de Deus, que em tudo sejamos gratos. E hoje, se nós olharmos para todos que estão aqui hoje, nós já podemos nos agradecer, né? Tem até uma canção que diz, né, pelo sol da manhã, né, que nós podemos agradecer ali porque o sol nasceu, porque você acordou, porque você pôde se alimentar. Temos diversos motivos para agradecer a Deus. Mas isso não acontece todos os dias. Tem dias em que nós acordamos e no final dele nós dormimos com um sentimento de que o dia não foi bom. E isso se chama ingratidão. Porque Deus nos dá todos os dias a sua bênção. Deus nos dá todos os dias um motivo para que possamos continuar avançando no nome dele. O dia pode ter sido ruim, mas a palavra do Senhor diz que pode a tristeza durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A palavra de Deus diz que mesmo que venham as más notícias, o seu coração não temerá mal algum. Diz a palavra do Senhor no livro de Salmos 112. Mas, quando nós não reconhecemos que todas as coisas que acontecem em nossa vida vem de Deus, aí nasce a ingratidão. Aí gera a ingratidão em nossos corações. No Facebook, agora no final do ano, começa diversos GIFs, né, memes, de como foi o ano de 2018. E um dele que eu vejo é uma brincadeira em que tem um obstáculo, ele gira, você tem que saltar para não ser atingido por aquele obstáculo. E daí vem, como foi meu 2018, e daí é uma criança, acho que está pulando ali, e daí vem um obstáculo e bate, ele cai, daí vem de novo outro obstáculo, ele levanta e pensa que vai dar certo, daí o obstáculo vem por baixo e derruba ele, daí ele levanta, ele pensa que agora é a hora de pular, daí na verdade vem por cima e o obstáculo continua derrubando ele. E essas pessoas não conseguem ver que Deus estava guardando, mesmo com as adversidades e dificuldades. Deus, ele sempre nos guarda. O problema é que a nossa visão é limitada do socorro que Deus nos dá, do auxílio que Deus nos dá. A nossa visão é muito limitada em relação aos planos de Deus, né? Então, a palavra do Senhor diz assim que o homem faz planos, ele almeja tantas coisas. Quem no começo do final do ano passado, 2017, não fez assim: o ano que vem eu vou ter tal coisa, eu vou receber tal coisa, o ano que vem eu vou mudar tal coisa? E daí você se depara com 1º de janeiro, e em 1º de janeiro você já esqueceu o que disse no dia 31 de dezembro. E daí passou o ano inteiro, daí agora em dezembro, nossa, já estamos em dezembro, e eu não alcancei nada e nenhum dos meus objetivos. A palavra do Senhor diz que o homem faz planos, mas a palavra final, a resposta final, vem do Senhor. Então não é errado você fazer planos. Mas os seus planos têm que estar direcionados para a vontade de Deus. E como isso funciona? Os planos direcionados para a vontade de Deus. É que quando você acorda de manhã, a primeira pessoa que importa na sua vida é Jesus Cristo, o Senhor da sua vida. A primeira coisa que você faz quando acorda é agradecer a Deus por mais um dia. E daí, sabe quando os seus planos vão estar alinhados com Deus? Que quando você agradece por aquele dia, você fala assim: Senhor, obrigado, porque ontem o Senhor deu palavras de livramentos para a minha vida. Obrigado, porque ontem eu necessitava de algo e o Senhor veio com a provisão. Obrigado, Senhor, porque o Senhor atenta para os mínimos detalhes da minha vida. E também no Facebook, eu vi lá essa semana um pastor que chama uma criança, a igreja estava cheia, ele chama uma criança e o desejo do pastor era dar algo para aquela criança. E ele chama a criança você percebe assim que é uma criança de uma família humilde, e daí ele começa a conversar, daí o pastor pergunta assim: da onde você me conhece? E a criança fala: daqui, da igreja. E daí ele começa a conversar com a criança e ele fala assim: você vai cantar hoje? E daí quando ele fala isso, o menino não fala assim: vou. Ele fala: vou, e já logo em seguida começa a cantar. Já surpreendeu o pastor naquele momento. E ele começa a cantar: neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. E daí a igreja começa a se derramar diante do altar de Deus. E daí ele acaba de cantar a música, o pastor pergunta assim: a sua casa é grande? E ele fala: a minha casa é grande. Daí, na sua casa, você almoça, você janta? Jesus me dá tudo o que eu preciso. Isso foi uma criança falando. E daí ele começa a perguntar algumas coisas da vida daquela criança, e ele pergunta assim: o que você precisa? O que você deseja? O que você quer? Se eu e você ouvíssemos essa frase de alguém que tivesse muitas posses, e estivesse disposto a dar aquilo que você precisa, o que você pediria? Se você tivesse a oportunidade de saber que qualquer coisa, não havia limites para aquela pessoa, o que você pediria? Pediria uma casa, um carro, R$1.000, R$100, R$10? Poderia passar várias coisas no seu coração e você dizer: eu quero tal coisa. Aquela criança disse: eu quero morar no céu. Ela podia pedir qualquer coisa. Aquele pastor estava interessado em dar um brinquedo que ele sentisse falta. Estava ali pensando: ah, quer uma viagem? Vou dar uma viagem para você. E aquela criança, ela foi mais sábia do que muitos de nós. Porque ela só disse: eu quero morar no céu. Eu quero ir para o céu. E eu lembro que no encontro de homens que nós tivemos, teve uma dinâmica em que nós tínhamos o direito de pedir tudo o que nós queríamos. Só que a cada passo da dinâmica ia se retirando algo daquilo que nós queríamos. Retira tal coisa, daí a gente viu que era menos importante daquilo. E fomos retirando, retirando, retirando. E naquele dia, nenhum homem adulto disse que queria salvação. Naquele dia, nenhum homem com uma sabedoria maior do que de uma criança, menos limitada, disse: eu quero ser salvo. E a salvação que aquela criança pedia é porque ele já era grato a Deus por tudo. Mesmo nas necessidades, ele dizia: Jesus, dá o alimento para minha família. Mesmo que não fosse algo luxuoso, mas aquilo que era necessário para aquele dia, Deus cumpria na vida dele, como está escrito no livro de Mateus: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. E aquela criança era grata, e você via um coração grato. E quantos de nós, se vivêssemos aquele mesmo momento e ouvíssemos as mesmas perguntas, não estaremos reclamando, Ah, minha casa não é grande, ela tem 2 quartos, mas não cabe nada lá. Minha casa não é grande, a cozinha já é emendada com a sala. Ah, não, o piso do banheiro não me agrada, eu quero que troque o piso do banheiro. E naquela simplicidade, aquilo que ele já possuía, ele já era grato. E nós temos que ter a mesma disposição dessa criança em gratidão a Deus. Que quando você olhar para as coisas que você tem, não menospreze elas dizendo que é pouco, que faz falta, mas diga graças a Deus, porque o que eu tenho é o que me sustenta, é o que me mantém de pé. O lar que eu tenho com os 2 cômodos é o suficiente para que eu possa ter um lar. Porque se você olhar para a sua vida e for num centro de qualquer cidade, você pode ter certeza que ali vão ter pessoas que não têm um telhado sobre as suas cabeças. Vão ter pessoas que não têm o alimento de todos os dias e eles têm que mendigar isto. E você que tem que ser grato, porque o pão de cada dia o Senhor tem te dado. E quantas pessoas passaram o ano inteiro reclamando, como dizia a minha mãe, de barriga cheia, tendo tudo. Passaram o ano inteiro dizendo que o ano não foi bom, né? Igual quando eu vejo aquele vídeo, eu vejo assim a pessoa dizendo... Passou, e lá colocava os meses, né? Janeiro levou um tombo, fevereiro levou um tombo, abril, março, maio levou um tombo. Em todos esses meses em que se passaram, até o mês de dezembro, se nós fizemos como diz a canção que cantamos, confiando em nosso Deus, não seremos abalados. Eu tenho certeza que em todos esses meses, todos nós saímos mais que vencedores, vitoriosos. Porque as dificuldades, irmãos, elas vão vir, mas as dificuldades não são o motivo para você não ser grato a Deus. Porque quando as dificuldades vêm sobre nós, elas nos ensinam o quanto dependemos de Deus. Elas nos mostram o quanto nós não confiávamos em Deus até o dia da dificuldade. Porque eu sempre fico pensando nas canções em que cantamos na igreja, e são aquelas canções que diz, assim, igual a da Ludmilla Feber, que diz, né, recebe a cura, recebe a unção, unção de ousadia, de multiplicação. Cantar essa canção quando não está enfermo é fácil. Cantar essa canção quando você não está precisando da cura é muito fácil. Mas quando chega o dia de você cantar essa canção, no dia da enfermidade, eu não consigo, não é possível. A primeira coisa que nós fazemos é, por que Deus deu a enfermidade? Sabe, irmãos, nós temos que ser gratos com tudo isso. Existe outra canção que é mais recente do que essa, que diz, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se fechar, Ele é Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado não for, Ele continua sendo Deus. Mas quando não somos curados, Deus é culpado. Quando não recebemos a porta aberta, o culpado é Deus. E daí vem assim, para que eu vou na igreja? Eu tenho buscado a Deus e a bênção não vem. Eu tenho buscado a Deus e a cura não veio. E daí você começa, tem outra canção que diz, questione ou adore. E daí você questiona. E não crê que o Deus daquela canção pode te curar. E daí se você perguntar para mim, por que você não é curado? É simplesmente porque você acredita na letra da música, mas não acredita no Deus daquela letra, no Deus que inspirou aquela canção, né? Por falar na música da Ludmilla Feber, ela está passando por um período de tratamento de câncer, e eu fiquei pensando justamente nela por causa disso, porque quantas vezes ela cantou e agora ela tem que continuar cantando com aquela enfermidade. E todas as vezes que eu vejo algo publicado em relação a ela, ela continua crendo que o Senhor vai fazer a obra, porque de fato Deus pode fazer a obra, mas eu e você temos que demonstrar que cremos nesse Deus. Ser grato a Deus é crer em tudo que Ele disse ao meu e ao seu respeito, e não esmurecer, porque não alcançamos na hora que queremos. Porque como eu disse, o homem faz planos, mas a resposta final vem do Senhor. Então, alinhe os seus planos com Deus. Seja grato. Coloque o seu coração todos os dias na presença dEle, dizendo: Senhor, é isso que eu necessito. E para que isso aconteça, eu vou ser fiel a Ti. Eu vou ler a Tua palavra e ela vai ser aquilo que diz no Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. E também eu vou usar essa palavra quando diz lá no mesmo Salmo 119, onde ele diz: como poderá o jovem conservar puro o seu coração? Meditando na sua palavra. E nós precisamos meditar na palavra de Deus, porque isso demonstra o quanto nós precisamos dele e quanto somos gratos a ele. E também houve pessoas que em 2018 sofreram tanto que as pessoas diziam assim: ah, esse é parecido com Jó. Em 2016, foi quando roubaram a moto? 2016 foi um momento bem turbulento na minha vida. 2015, 2016 e até o meio de 2017. Foi bem difícil. E quando roubaram a minha moto, eu nunca fui tão comparado com o Jó como muitas pessoas foram, né? Porque tantas coisas foram tiradas, houve tantas privações na minha vida. Cada mês era uma privação diferente que foi colocado na minha vida. E quando chegou nessa de que colocaram a arma na nossa cabeça e levaram a moto, quando eu cheguei, começaram a me comparar com Jó. E quantas pessoas não são comparadas com Jó no meio das suas dificuldades? Em 2018 existiram milhares de Jó. Em 2017 existiram, e em 2019 vai existir milhares de Jó que, quando perderem tudo, vão ter que falar. Deixa eu ver aqui. Está marcado. Vão ter que falar assim, depois que perdeu tudo: bendito seja o nome do Senhor. Veio das mãos de Deus e Ele levou. E eu vou ter que dizer: bendito seja o nome do Senhor. Porque aquilo que nós perdemos neste mundo não vai se comparar com aquilo que nós vamos receber no mundo vindouro. Não se preocupe com o que você perdeu, mas se preocupe com aquilo que você vai ganhar das mãos de Deus em retribuição à sua fidelidade. Jó permaneceu fiel. Os seus inimigos vieram contra Jó e diziam assim: Jó, amaldiçoa esse Deus. Isso foi a sua esposa, disse: amaldiçoa esse Deus e morre. E depois os seus amigos, que não pareciam ser amigos, começaram a falar. Jó falando: eu tenho sido fiel. E veio um amigo mais velho e falou: não, você não é fiel, com certeza tem algum pecado na sua vida e por isso Deus levou seus filhos. E daí vem outro: não, você não é fiel, porque veio o vento e derrubou ali a casa onde estavam seus filhos, veio o fogo e queimou o seu pasto, veio o furacão e levou seus bois. Você estava errando em alguma coisa. Isso já é para entender que nem sempre, quando você perde algo, é o diabo que tira. Nem sempre, quando você perde algo, é por causa da sua falta de fé. Mas é porque é um momento em que você precisa conhecer o Deus verdadeiro. Jó, ele conhecia a Deus, porque alguém anunciou para ele, alguém disse que o Deus Jeová era o Deus verdadeiro, mas ele não tinha um relacionamento ainda íntimo com Deus. Em um determinado momento em que os seus amigos falavam com ele, ele diz assim: eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive, e com os meus olhos eu irei vê-lo. E daí depois ele ora pelos seus amigos, né? E ele diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu conheço de contigo andar. Irmãos, entenda, nós vamos perder muitas coisas ainda. Mas uma coisa você não pode perder, que é de andar com Deus. Porque as dificuldades vão vir. Eu não estou falando que você vai perder tudo, não. Não quero que você seja Jó. Mas às vezes aquilo que você mais confia que era a sua segurança, ela pode ir embora. De uma hora para outra. E você vai tentar procurar justificativas para aquilo. Mas se você crer no Senhor teu Deus, se você tiver a mesma confiança que Jó, e ser grato até na perda, dizendo: bendito seja o nome do Senhor, com certeza Ele vai restituir para você uma bênção ainda maior do que aquela. Porque quando nós perdemos algo que nós achamos que é a nossa segurança, é porque Deus quer nos ensinar que a nossa segurança é o Senhor. Quantas vezes eu achei que o meu salário era a minha segurança? Quantas vezes eu achei, porque eu cheguei num momento em que eu nunca tinha recebido um salário igual aquele, e eu falava: agora eu estou bem. Eu chegava até a comparar algumas coisas, e hoje eu vivo com a mesma qualidade de vida, e não tenho aquele mesmo salário, porque hoje eu sei que quem me sustenta é Deus. E essa trajetória que passamos em nossas vidas de dificuldade não podem fazer você tirar os seus olhos de Deus. As dificuldades, elas não vêm para que você se afaste de Deus, elas vêm para que você se aproxime de Deus. Cada vez que o povo de Israel andava no deserto e vinha as dificuldades, era o momento de crer em Deus. E eles preferiam se afastar. E daí Deus se revelava mais uma vez. Chegaram, atravessaram o Mar Vermelho, andaram um pouquinho e sentiram sede. E começaram a reclamar: Deus nos tirou da terra do Egito, aonde éramos escravos. Olha só, aonde éramos escravos, comíamos o que o faraó dava, quando dava, sofrimos açoites para caminhar nesse deserto e morremos de sede. E daí Deus dá água para eles, né? Daí eles caminham mais um pouquinho, encontram 70 palmeiras e 12 fontes de água. Era só continuar caminhando, sabe? Quando vir as dificuldades, não reclame, continue caminhando, porque as 12 fontes de água vão estar preparadas para você. Porque Deus, Ele não te tira de um estágio para te colocar num pior. Deus, Ele te tira de um lugar, diz a palavra do Senhor, que Ele tira o pobre necessitado do monturo, do monte de lixo, para sentar com príncipes. Ele tira você do cativeiro para ter uma terra prometida, onde você possa comer do leite e do pão, do maná, do mel puro da rocha, do trigo mais fino. Deus, Ele não te tira do pobre para te levar para um buraco mais fundo. Não, Ele te tira para que você possa sentar com Ele e reinar com Ele em glória. É isso que a palavra dEle diz no livro de Efésios. Ele diz assim: que nos lugares celestiais, eu e você fomos assentados com Cristo Jesus. É esse lugar que Deus tem para você. Então, não se preocupe com as dificuldades deste mundo, mas glorifique a Deus, porque elas estão te aproximando de Deus. Porque elas estão levando você a conhecer a Deus. E a sua confiança não pode ser naquilo que você tem. Tem que ser em Deus. Porque aquilo que você tem pode ser tomado. A palavra do Senhor diz que tinha um senhor rico, né? Que ele disse: ah, eu vou construir mais um... Como que é? Vou falar galpão, que eu não lembro lá o lugar. Celeiro. Celeiro, né? O galpão. Vou construir mais um celeiro e lá eu vou armazenar mais e mais os frutos que eu tenho colhido. E daí Deus fala para ele: louco, amanhã pedirão a sua alma. E às vezes nós passamos o tempo buscando as riquezas, quando nós devíamos ser como aquele menino que disse: eu quero morar no céu. Nós temos que desejar a Deus, porque aí sim nós seremos abençoados. Entrai na presença dele com ações de graças. E existem aqueles que são abençoados, e mesmo sendo abençoados, eles não são gratos. E na Bíblia existem pelo menos 9 pessoas assim. Quer ver? Lucas capítulo 17, versículo 11 diz assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo, eles ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caindo aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aqui pelo menos existem 9 pessoas que foram abençoadas, e foi uma bênção tão grande, porque um leproso não podia entrar no meio da cidade, ele vivia à margem, né, da sociedade, ele tinha que viver afastado. Segundo a lei de Moisés, ele não podia entrar dentro da cidade. E Jesus foi lá e curou 10. E só um voltou para agradecer. E Jesus, esse ano, abençoou muitos. E quantos voltaram para agradecer? Jesus abençoou cada um de nós aqui. E quantas vezes nós somos gratos? Porque às vezes nós achamos que as dificuldades são maiores do que as bênçãos. Porque às vezes nós achamos que é melhor a vida no Egito do que uma vida no deserto caminhando com Deus até a terra prometida. Porque às vezes nós achamos que aquilo que nos dava segurança neste mundo é melhor do que um Deus que nos assegura um futuro próspero e cheio de esperança, que é morar com Ele nos céus. Você tem que escolher hoje em qual momento você vai começar a agradecer a Deus, e tomara que seja hoje, para que Ele seja exaltado em todo tempo, através da sua e da minha vida. Nós temos que valorizar a cada manhã que nasce. Porque se nós valorizarmos a cada manhã, nós vamos valorizar muito mais o tempo que nós vamos dar a Deus. É necessário que nós busquemos Ele em sua palavra, em oração. Meditemos no livro de Tessalonicenses, no capítulo 5 mesmo. Tirei o papelzinho aqui. Vamos ver. Diz assim, ó, antes do versículo 18, diz, no versículo 16: Alegrai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Alegrai-vos sempre. Hoje você se alegrou no Senhor? Hoje você pode dizer: Senhor, obrigado, porque o Senhor me sustentou. Você pode dizer: Senhor, a minha confiança é o Senhor. E você disse com o coração, né? Porque o cantar não quer dizer que fazemos com o coração. O que quer dizer que fazemos com o coração é nossa confiança dedicada a Deus. Quando nós oramos, você orou hoje a Deus, depositou a Ele hoje a sua confiança, dizendo: Deus, o Senhor é o Deus do meu, o Senhor, ó Pai querido, é o Deus do meu dia, e tudo que vai acontecer hoje está determinado, ó Pai querido, por Ti, e eu vou escolher aquilo que é o Teu caminho. Nós temos que ser gratos. Eu peguei aqui no dicionário a definição de gratidão. Gratidão, ação de reconhecer ou prestar reconhecimento a alguém por uma ação ou benefício recebido. Hoje, o primeiro benefício que você teve, não faltou oxigênio, né? Você respirou. Esse já é um benefício. O segundo benefício é que você pode desfrutar da segurança de Deus no seu lar. Aquele que foi trabalhar, trabalhou. Aquele que trabalhou em casa, foi cuidado por Deus também. Aquele que estava de folga, oh, que benção. Esse era eu. Também foi cuidado por Deus. Depois de uma noite de trabalho. Nós temos que ser gratos, irmãos. Porque o nosso Deus, ele tem uma vontade ao meu seu respeito, que é boa, perfeita e agradável para o nosso futuro. Então busque ao Senhor. Mesmo que venham as dificuldades, mesmo que venha um vento e destrua os pastos e os animais, leve seus filhos, como foi na vida de Jó. Mesmo que venha um vento e leve a sua estabilidade financeira, mesmo que venha um vento e você perca algo que você achava que era importante para você, ainda assim, você tem que glorificar a Deus. Quantos de nós, em algum momento da nossa vida, perdemos pessoas que eram importantes? E que hoje elas não estão mais aqui presentes. Mas foi feita a vontade de Deus. Quantos de nós passamos por esse momento e nos entristecemos? Mas nós podemos ser gratos, porque Deus usou a minha vida, usou a sua vida, para que a palavra de Deus foi pregada àquela pessoa. Quantas vezes perdemos alguém, mas ela pôde dizer: eu aceito o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador, e dedicou a sua vida a Jesus. E por mais que a perda daquela pessoa nos cause dor nos nossos corações e nos nossos sentimentos, nós podemos nos alegrar, porque elas alcançaram a salvação em Cristo Jesus. Quantas vezes a enfermidade veio e causou dor no meio da sua família, e você pôde ver o cuidado de Deus sobre aquela pessoa que estava enferma. Em algum momento faltou algo em que você necessitava, e Deus veio com aquilo que você precisava na medida certa. Eu vivenciei isso. Eu vivenciei a perda de muitas coisas. Mas tudo aquilo que eu perdi, Deus me restituiu, me devolveu. E eu posso me alegrar. E aquilo que eu não consigo ter de volta, que são as pessoas em que nós amávamos, muitas delas, Cristo Jesus fez a obra completa de salvação. E eu sou grato. E sou grato até por aqueles que eu tive a oportunidade de ministrar. Porque eu cumpri aquilo que está escrito no livro de Ezequiel. Eles quer que ouçam ou deixem de ouvir, ministre a palavra da verdade. E você tem que ser esse ministro. Ministre a palavra da verdade. Quando as situações foram ruins, quando foi momento de enfermidade, quando foi momento em que você fala assim: agora não tem mais solução, ministre a palavra de Deus. E quando a pessoa estiver desesperada, dizendo: meu mundo acabou, meu mundo caiu, você tem um Deus que tem o mundo nas palmas das mãos para sustentar. E anuncie essa pessoa, porque é necessário que o mundo conheça Jesus. É necessário que o mundo conheça esse Deus e possa ser grato a Ele. Porque mesmo quando perdemos, é que nós ganhamos com Ele. Porque nós perdemos aquilo que nós achávamos que era necessário para as nossas vidas, e ganhamos aquilo que de fato importa para as nossas vidas. E o que importa para nós é que a vontade de Deus seja feita. E a vontade de Deus é feita quando nós damos graças a Deus. Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus. Todos nós temos motivos para agradecer esse ano. Que você já possa preparar a lista do ano que vem, e já comece a agradecer, porque o Senhor, Ele vai cumprir todos os planos dele na sua vida no ano de 2019. E a palavra do Senhor diz assim a respeito agora dos seus planos, não dos de Deus. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e todos os seus planos serão bem sucedidos. Se não aconteceu porque não era plano de Deus, é porque você não consagrou ao Senhor. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem sucedidos. Isso é Provérbios 16, versículo 3. Consagre ao Senhor agora, neste momento. Fique de pé, vamos consagrar as nossas vidas a Ele.